Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português de domingo, a 13 de julho de 2014, transmitimos desde Washington votos de um bom domingo. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Podem escutar esta emissão em onda média nos 1530 e em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem seguir-nos também na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, em FM, com a Rádio Encontro. E estamos em Quelimane, em FM, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau, em FM, com a Rádio Pijigiti. Convosco está Ana Guedes. Depois das notícias do mundo com o Eduardo Ferro, vamos ter aqui saúde com a doutora Nídia e o Correio do Ouvindo. Mas primeiro vamos ter aqui o ponto da situação. Vamos saber o que se passa no mundo neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Na Líbia morreram 6 pessoas e outras 25 ficaram feridas na sequência de confrontos entre milícias pelo controle do aeroporto da capital. Os confrontos eclodiram quando um grupo islamita atacou as milícias Zintan, que controlam o aeroporto internacional de Trípoli desde o derrube de Muammar Gaddafi em 2011. A célula operacional dos revolucionários líbios, uma coligação de milícias islamitas, assumiu a responsabilidade pelo ataque. Os dois grupos são considerados os braços armados de duas facções políticas, os liberais e os islamitas, que lutam pelo controle do Parlamento líbio. Ontem, a porta-voz do Departamento de Estado americano, Jen Psaki, afirmou que os Estados Unidos estão bastante preocupados com a possibilidade da atual violência na Líbia poder vir a degenerar num conflito alargado naquele país. A imprensa russa afirmou que um morteiro disparado na Ucrânia atingiu uma cidade fronteiriça russa, matando uma pessoa e ferindo uma outra. As mesmas fontes acrescentam que o explosivo caiu na cidade russa de Donetsk, que tem o mesmo nome da província adjacente da Ucrânia. Ontem, a União Europeia afirmou que tinha decidido aplicar sanções a 11 líderes da rebelião pró-russa na região oriental da Ucrânia, incluindo o líder separatista Alexander Borodai. Os rebeldes declararam a independência da região, têm vindo a confrontar-se com as forças governamentais ucranianas. Borodai é um cidadão russo que se autoproclamou primeiro-ministro da região de Donetsk, situada no leste da Ucrânia, que faz, portanto, fronteira com a Rússia. Militantes iraquianos atacaram uma localidade situada a norte de Bagdade, apoderando-se de edifícios governamentais e matando pelo menos 6 pessoas. O ataque contra Duluia, 80 km a norte de Bagdade, começou na madrugada deste domingo. As forças governamentais tinham retomado a cidade no mês passado, depois da mesma ter sido conquistada pelos militantes da organização Estado Islâmico do Iraque e do Levante, conhecido também pela sigla ISIL. Agora parece estar em curso uma nova ofensiva em direção à capital iraquiana. Enquanto isso, o Parlamento iraquiano continua num impasse acerca da escolha dos candidatos dos seus 4 principais líderes, um passo necessário para a formação de um novo governo. Os legisladores reúnem-se de novo na terça-feira. A jovem ativista paquistanesa Malala Yousafzai está na Nigéria, numa campanha em prol da libertação das mais de 200 raparigas feitas reféns pelo grupo rebelde islamita Boko Haram no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. As raparigas foram raptadas de uma escola naquele estado nigeriano. A jovem paquistanesa de 17 anos de idade deverá reunir-se com parentes das raparigas nigerianas e pretende encontrar-se com o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan. A ativista espera que a sua presença no país exerça mais pressões sobre o governo nigeriano para resgatar as raparigas desaparecidas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusou o grupo militante palestiniano Hamas pelas baixas civis na faixa de Gaza, afirmando que os militantes estão a esconder explosivos em hospitais e a usarem também residentes da faixa de Gaza como escudos humanos. No momento em que Israel prossegue com os bombardeamentos de Gaza pelo 6º dia consecutivo, Benjamin Netanyahu disse durante uma reunião do seu executivo que Israel lamentava o crescente número de baixas entre os civis palestinianos, mas salientou que o movimento Hamas era o responsável por essas baixas. A ofensiva israelita, recordamos, destina-se a tentar pôr termo aos ataques com rockets lançados pelos militantes palestinianos a partir da faixa de Gaza contra Israel. Entidades oficiais palestinianas afirmam que se registaram já mais de 160 mortos e cerca de 1 milhão de feridos desde o início dos ataques israelitas. E por último, dentro de cerca de 1 hora e meia, disputa-se no Rio de Janeiro a final do Campeonato Mundial de Futebol, opondo a Alemanha à Argentina. Os dois países já disputaram no passado 2 finais, a primeira em 1986, ganha pela Argentina, e em 1990, da qual saiu vencedora a Alemanha. Ontem a Holanda conquistou a 3ª posição, derrotando o Brasil por 3-0.
Foi o noticiário aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 13 de julho de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nídia Romana. Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde, aqui com a doutora Nídia Romana, em linha connosco já desde Maputo. Olá, doutora Nídia, como vai? Como é que vai a saúde por aí?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Ainda bem que temos sempre o sorriso mais saudável do mundo e votos também disso. Esperamos que os nossos amigos ouvintes também tenham o sorriso mais saudável do mundo. E, doutora Nídia, falando de doenças sexualmente transmissíveis, conhecidas há umas décadas atrás como doenças venéreas, doenças sexualmente transmissíveis, falámos já da sífilis, doutora Nídia. Uma outra doença vulgar é o conhecido como cancromol, doutora Nídia. O que é o cancromol?
Portanto, é uma ulceração, é uma ferida bastante dolorosa, com uma base muito mole, cheia e permeada. E permeada significa bastante avermelhada de sangue, com um fundo purulento. O fundo é cheio de pus, de uma forma irregular, que compromete principalmente as genitálias externas, mas pode comprometer também o ânus, e mais raramente os lábios, a boca, a língua e a garganta. E essas feridas são muito contagiosas, autoinoculáveis e, portanto, frequentemente múltiplas. Em alguns pacientes, geralmente do sexo masculino, pode ocorrer infartamento ganglionar na região inguinocultural, que é essa região entre as pernas, e pode inchar a virilha, e também está associado ao cancro mole e cancro duro, que é o sífilis primária, né?
Doutora Nida, antes disso, falar aqui, fazer aqui uma pequena interjeição da minha parte. Apesar de chamarmos cancro mole, não é um cancro como aqueles cancros que a gente costuma falar, cancros da mama ou cancros da próstata. É, de facto, uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria. Portanto, gostava só de fazer aqui uma pequena interjeição, doutora Nídia, apesar de se chamar cancro mole, não é um cancro como o cancro da mama ou o cancro da próstata, doutora Nídia, assim, não é?
Não é. Ela chama-se um cancro mole porque realmente tem um fundo purulento, de uma forma irregular, e é bastante, é molezinho, tem uma base mole entre o sangue e o pus, então... Daí a chamar um nome de cancro mole, mas tem outros sinónimos, cancroide, cancro venéreo simples, cavalo, então tem muitos nomes, daí a ser chamado cancro mole.
Doutora Nídia, uma das coisas que eu lhe queria perguntar é... Não tem, por exemplo, nenhum sintoma que seja parecido com um cancro. Portanto, o nome existe...
Não.
Ok, pronto. Queria só lhe tirar
então,
esse...
Então, para dizer que o agente dele é o do CREI, e como é que ele se manifesta? São feridas pequenas que aparecem dolorosas e aparecem 2 a 5 dias após uma relação sexual não protegida. Que não é, o cancro não aparece 2 a 5 dias e a gente vê e está lá o cancro, né? E nos gânglios e na virilha, de uma forma de abscessos purulentos, aparecem vários abscessos que são purulentos. O alerta que existe na mulher, frequentemente as lesões localizam-se no colo do útero, sendo indolores e não perceptíveis a ela. É preciso ter muito cuidado com esse pormenor do cancro mole que aparece no colo do útero. Quais são as complicações? Não tem. Ela tratada adequadamente tem logo cura completa. A transmissão é por via sexual, com uma incubação de 2 a 5 dias. E o diagnóstico é a pesquisa do agente em material colhido nas lesões. O tratamento é por antibiótico e a prevenção é sempre camisinha, higienização genital, antes e após relacionamento sexual e escolha do parceiro, que realmente é o parceiro.
Seguro.
Escolha exatamente.
Doutora Nídia Encerrado, que está aqui o nosso cancro mole, que outra doença sexualmente transmissível é também bastante vulgar. Para além, já falamos da sífilis, cancro mole, que outra doença?
Bom, vamos talvez falar do
Gonorreia?
linfadenoma. Vamos falar do herpes simples genital.
Ok. Também bastante vulgarizado. Portanto, que é uma doença ainda por cima
Exatamente.
viral e que recorre, não é? Portanto, é uma doença, uma vez que se tenha, pode voltar a irromper, por assim dizer.
Exatamente. Então, o herpes simples genital é uma infecção recorrente. Vem, melhora e torna a voltar. É causada por um grupo de vírus que determina lesões genitais vesiculares em forma de pequenas bolhas. Se agrupam assim 4 ou 5 dias após a pessoa sofrer uma erosão, por exemplo, a pessoa ter relação sexual com alguém que tem um herpes e esse herpes arrebenta e passa a agulha para outra pessoa. Apanha e faz uma bolinha. Essa bolinha, 4 ou 5 dias, pode romper. E fica uma ferida que se cicatriza após 10 dias, portanto, ficando uma cicatrização na zona afetada. As lesões, com frequência, são muito dolorosas e precedidas de eritema, vermelhão, local. A primeira crise é geralmente muito intensa e demora muito tempo a passar. O caráter recorrente da infecção é aleatório, não tem prazo certo. Porque como ela vem, melhora. Pode ocorrer após 6 semanas, meses ou até após anos de crise anterior. Há pessoas que podem passar 5 anos sem ter uma crise de herpes e 5 anos depois aparecer a crise. As crises podem ser desencadeadas por fatores tais como stress emocional, exposição ao sol, febre, baixa imunidade, etc. As pessoas podem estar contaminadas pelos vírus e não apresentaram, nunca ter apresentado sintoma e mesmo transmiti-lo ao parceiro numa relação sexual, porque nunca mais apanharam e podem não transmitir ao parceiro, né?
Doutora Nídia, uma das herpes vulgares também é herpes oral ou herpes labial
Herpes labial.
e que há
Que é isso?
até crianças que exibem isso e que não têm a ver com elas, não têm a ver com questões sexuais,
Não é de
simplesmente.
transmissão sexual.
Exatamente, porque elas
É
podem
essa?
ser transmitidas por contacto direto com uma pessoa que já tenha herpes e até através da saliva. E a gente sabe como é que através da saliva as coisas se movem invisivelmente.
Sim, exatamente. Nós estamos aqui a falar do herpes genital, do agente de herpes simplex, que é o VHS do tipo 2, que é um DNA vírus que é transmitido sexualmente. E existe o herpes genital, que não é o simplex, VHS do tipo 1, que é este que a pessoa fica com ferida, que fica endurecida, etc, etc. E então apanha frios, apanha uma doença. Esta doença concomitou-se com umas feridas na boca e a pessoa apanha feridas na boca e apanha um herpes, não é? E fica propensa sempre a ter herpes cada vez que tem uma imunidade diminuída. É outro tipo de herpes. E então, voltando ao herpes simplex, nós temos complicações. Após abortos espontâneos, pode dar nato morto, pode dar parto prematuro, pode dar um baixo peso, pode dar uma criança, uma mãe que tem herpes, e herpes aqueles insidiosos, está grávida, pode dar isso na criança. Pode fazer uma infecção perinatal e neonatal, pode fazer uma vulvite, vaginite, cervicite, ulcerações genitais, proctite, e pode fazer complicações neurológicas também. A transmissão, frequentemente, é por relação sexual, da mãe doente para o recém-nascido e na hora do parto. Por isso que, geralmente, as pessoas que na hora do parto têm herpes devem fazer uma cesariana, para não poderem passar a criança.
Uhum.
E o período de incubação, que geralmente dá este herpes, é de 1 a 26 dias. Indeterminado de se levar em conta pela existência de portadores em estado de latência, né? Porque há pessoas que ficam latentes, aquilo sai uma borbulha e fica um ano sem sair outra borbulha, depois de repente sai uma borbulha e não sabem o que é. Há pessoas que nascem e crescem sem saberem que tiveram herpes.
E talvez não seja, seja mal, doutora Nídia, porque de facto socialmente é um bocado estigmatizada ainda hoje, apesar de nem não ser necessariamente uma questão de uma questão suja, doutora Nídia, uma questão de contaminação. Mas eu gostava só das suas últimas palavras, uma vez que o nosso tempo está no fim, em relação à questão da herpes.
Bom, o diagnóstico é essencialmente clínico, não é? Exame físico e a cultura da biópsia, que raramente se faz. O tratamento, não existe tratamento ainda eficaz que cura a doença, mas há um tratamento que se dá agora, que é o citovírus, e diminui bastante as crises entre intervalo, etc. A prevenção está provavelmente o uso da camisinha, que diminui a transmissibilidade da doença, e a higienização das partes genitais, e o relacionamento, após o relacionamento sexual, é recomendável a escolha do parceiro, claro. O que eu ia falar aqui da estigma e da discriminação,
mas
como
podemos...
todas as doenças venéreas, quando nós dizemos que não têm cura, as pessoas estigmatizam.
Portanto, doutora Nídia, daí... vamos então falar da questão da estigmatização em relação a esta doença, em relação a outras doenças também, como por exemplo a sífilis. Doutora Nídia, que ainda nos dias de hoje, se você diz que a pessoa sofre de sífilis, as pessoas são olhadas de soslaio. Porque o nosso tempo terminou, vamos despedir-se do nosso auditório com um abraço, votos, boa saúde, até para a semana, também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Estamos juntas porque é o meu...
Amigos ouvintes, o espaço seguinte é dedicado a todos aqueles ouvintes que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Steschi vai conversar com o nosso amigo ouvinte Francisco Eduardo Sonda.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o Francisco Eduardo Sonda, que está em Luanda, Angola. Toda vez que eu ligo para um ouvinte aqui, eu sempre pergunto para eles, quando é que eles começaram a ouvir a rádio da Voz da América? Quando é que você começou a ouvir a Voa?
A rádio comecei a ouvir a partir de 2011.
E foi pela internet ou não?
Foi por intermédio da Rádio Eclésia.
E você falou para mim que você trabalha, né, por conta própria, é técnico em eletricidade. Fala aí como é que está o trabalho aí, como é que está o mercado aí em Luanda para esse tipo de serviço que você faz?
Exato, aqui em Luanda não é fácil, né? Não é fácil automaticamente. É, a pessoa tem que mesmo lá, sob 10, uma batalha grande. Se não tiver mesmo ninguém que te dá um empurrão, fica difícil te ver empregado.
E você agora aí tá se dando bem no trabalho ou não?
Sim, estou me dando bem. Estou a conseguir ativar novos clientes. A minha lista, o meu programa de trabalho está aumentando cada vez mais.
Ah, que ótimo. Meus parabéns.
Exatamente.
Olha, Francisco, você falou para mim que gostaria de falar aí sobre a saúde em Luanda especificamente. O que, que você tem a dizer aí sobre a saúde?
Sim, sobre a saúde aqui em Luanda, ainda é muito lásmico. No caso de a falta de atendimento ao público, é muito insuficiente. Há sempre muita desordem na área dos enfermeiros.
Você tem algum caso em específico para contar para a gente? Alguma coisa que você experimentou, passou, uma situação?
Sim, tenho. Eu, às vezes, já vai estar caminho de 2 anos. Fiz uma consulta, fui marcar ter uma consulta aqui no Hospital Central de Luanda, que é o Maria Pia. Cheguei lá, fiz a consulta, programei, marquei a consulta. Quando eu vou lá, o médico não veio. E depois eu estava sofrendo dificuldades de urina, então isso obrigou-me a fazer outras consultas em umas clínicas privadas. E, praticamente, aí o preço foi mais alto do que seria num hospital público.
Sem falar também que daí demorou também mais para você ser atendido, né?
Sim, uma demora enorme.
E quanto é que custou para você ver esse outro médico?
Me custou $300.
Nossa, e quanto é que custaria se você fosse atendido no Hospital Central?
No Hospital Central, calculadamente, segundo o que estava estipulado, não queria pagar, eu só ia pagar a parte da ecografia, porque a parte do abdômen fazia uma bola de lado, então custaria no máximo 8 mil kwanzas.
E você agora está melhor?
Sim, agora estou melhor, né? Tudo graças a Deus.
Que bom. E você acha que isso foi uma falta de sorte sua? Que você chegou lá no dia e o médico, quem sabe, teve algum problema pessoal e não pôde trabalhar? Ou isso é uma realidade que acontece todos os dias?
Isso acontece todos os dias, porque também, além do meu exemplo do que eu passei, no mesmo também se passa com a minha mãe. Já vai caminho de 4 meses, desde que mandaram aparecer lá no hospital. Também ela nunca é atendida, então a pessoa tem que fazer economia, para ver se o dinheiro cresce um bocado, para ver se a pessoa vai até uma clínica privada.
Sim.
É uma lásmica.
Nossa, e a sua mãe, o que ela tem?
A minha mãe, ela sente dores muito fortes pela cabeça. É algo que ela precisava mesmo.
Ver um médico,
fazer um,
né?
Exato, um médico mesmo. Vai funcionar. E dá a razão.
E ela, então, ela tem consulta marcada, ela vai ao hospital e ninguém atende?
O médico nunca está, né? Por exemplo, aqui em Luanda é assim, você marca, chega lá, o assistente fica na porta, veja que a consulta é dessa. Não, eu não tenho consulta dessa. Ele pergunta, né? Vou em quando? O médico, quando vem, eu estou devendo só passar aqui todos os dias, para ver se encontra o médico.
Nossa, Francisco, olha, muito obrigada aqui por contar pra gente, né, essa história sua e esse exemplo da sua mãe também aí, da realidade aí em Luanda, mas o nosso bate-papo já tá chegando ao fim. E antes de a gente terminar, eu quero pedir se você quer mandar aí um abraço pra alguém, pra sua família.
Sim, um abraço, eu queria mandar até pros meus pais, né, que se encontram automaticamente a uns 300 quilômetros da minha casa. E também um abraço para minhas amigas do Facebook, que eu estou sempre aqui com elas no coração, aquelas que me dão aquela consulta transparente.
Olha, Francisco Eduardo Sonda, desejo aí melhoras para sua mãe e tudo de bom aí para você e obrigada por participar aqui no Espaço do Ouvinte.
Ok, muito obrigado. Eu estou grato a eu.
Era o nosso amigo ouvinte angolano, Francisco Eduardo Sonda, que conversou com a Daniela Steschi. Convidamos amigos ouvintes que queiram conversar connosco a enviar-nos o seu contacto para o seguinte endereço eletrónico: voaportugues@voanews.com ou através do Facebook. E vamos agora à música. Vamos ficar com a voz de um rhythm and blues, o grande B.B. King. I am a blues man. Uma vez que o nosso amigo com quem acabámos de conversar hoje disse que gosta de rhythm and blues, R&B.
I've traveled for miles around like everybody wanna put me down, because I'm a blues man, but I'm a good man. Station, look up on the wall. My money was too light, people couldn't go nowhere at all. I'm a blues man, but a good man. Understand? The burden that I carry, oh, we're so heavy. You see, it seems like it ain't nobody in this great big world that would wanna help old me. Good things come to those who wait, and I've waited a long time. I'm a blues man, but a good man. Understand?
Música de B.B. King, concluímos mais uma missão de serviço em português da Voz da América, domingo 13 de julho de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos tê-los aqui connosco amanhã, segunda-feira, quando voltarmos com mais notícias da África, lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço a Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.